Câmara é notícia.
Boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 12 de dezembro. E começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje.
Câmara aprova aumento da pena para maus tratos a animais.
Comissão quer que investigação do caso Marielle Franco fique com o governo federal.
Aprovada em comissão mista, medida que altera limites de 3 parques nacionais.
Comissão especial aprova a permanência do foro privilegiado somente para os chefes dos 3 poderes. 1:31, hora de Brasília. Boa tarde, Silvia Munhato.
Boa tarde, Jober Carvalho, aos nossos ouvintes. A gente está só no YouTube hoje porque a sessão da Câmara continua. E ontem, depois de um dia inteiro de votações em plenário, os deputados aprovaram uma série de propostas, entre elas o aumento da pena para maus tratos a animais, a intervenção federal em Roraima e o acesso facilitado de microempresas a crédito. A repórter Dini Moraes acompanhou a sessão e tem os detalhes.
Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais na última semana chocou o país. Resultou na morte do cachorro em uma cidade paulista. O episódio também chamou a atenção dos deputados, que nesta terça-feira aprovaram uma proposta que impõe uma punição mais dura para quem maltrata animais. A pena hoje pode chegar até 1 ano de detenção em regime aberto. Pelo projeto, pode chegar a 4 anos de prisão, em princípio em regime fechado. O texto vai para o Senado. Para o relator, deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, o aumento da punição é justo e mantém o equilíbrio das penas existentes na legislação.
O aumento da pena é justo, não altera nem conspurca a sistematicidade do Código Penal, guarda coerência punitiva e, portanto, é um grande avanço, uma grande resposta que nós parlamentares estamos dando, senhor presidente, aos milhares de manchinhas, pitucas, cacaus, amendoins, cachorros que são brutal e covardemente espancados por covardes humanos.
Também foi aprovada a intervenção federal no estado de Roraima, decretada há praticamente 3 semanas de terminar o ano e, consequentemente, o mandato da atual governadora Sueli Campos. Roraima passa por uma grave crise nas finanças, nos serviços públicos e na segurança. O próprio interventor, o governador eleito em outubro, Antônio Denário, veio pressionar pela aprovação da iniciativa. Mas nem todos concordavam. Para o líder do PCdoB, deputado Orlando Silva de São Paulo, a crise fiscal e o crime organizado em presídios são questões compartilhadas por vários estados e, portanto, não justificariam a remoção de um governador eleito.
O decreto de Michel Temer destituiu a governadora do estado de Roraima e constituiu um interventor que passou a ser responsável pelo comando daquele estado. É um fato da mais alta gravidade. Eu alerto aos colegas, através de um canetaço, de um decreto do presidente da República, houve a destituição de um governador, no caso, de uma governadora eleita pelo voto.
O deputado Jonathan de Jesus, do PRB de Roraima, defendia a intervenção.
Essa intervenção, ela foi uma intervenção acordada com a governadora. O que foi feito, Silvio, foi para poder ajustar as contas do estado, que não tem mais condições de pagar os funcionários hoje do estado. Nós precisamos aqui hoje aprovar esse decreto, porque a União não vai repassar o recurso para o estado. A União própria que vai pagar. A União não tem como liberar esse recurso para o Estado se não for através da intervenção. O orçamento da União já fechou.
A intervenção federal em Roraima ainda precisa passar pela aprovação dos senadores. Também foi aprovado e vai para o Senado o projeto que traz novidades na área das micro e pequenas empresas. A primeira novidade é que quem tiver uma ideia inovadora de negócio, a chamada startup, vai poder abrir ou fechar uma empresa diretamente na internet. Outra novidade é a criação da chamada Empresa Simples de Crédito, que vai permitir que uma pessoa ou várias use dinheiro próprio para oferecer empréstimo na região onde vive. A expectativa, segundo o relator, deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, é que a mudança na legislação incentive a oferta de crédito para as micro e pequenas empresas e facilite a formalização de startups. Ainda nesta terça-feira, os deputados aprovaram um projeto que prorroga por 5 anos, até o fim de 2023, o desconto de 75% no imposto de renda para as empresas com projetos aprovados pelas superintendências de desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste, Sudam e Sudene. O texto também estende esse benefício para as que estão sob abrangência da Sudeco, no Centro-Oeste. Também aprovaram a proposta que pretende incentivar a doação aos fundos estaduais e municipais do idoso. A ideia é que, a partir de 2020, na hora em que a pessoa estiver preenchendo a declaração de imposto de renda, ela possa redirecionar até 3% do imposto devido a esses fundos que buscam melhorar a vida de quem tem mais de 60 anos. Os dois projetos vão para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
1h36, Comissão Externa da Câmara cobra federalização e envolvimento da sociedade civil nas investigações dos assassinatos da vereadora carioca Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. As recomendações constam do relatório final do deputado Glauber Braga, do PSOL Fluminense. A reportagem é do José Carlos Oliveira.
Marielle e Anderson foram assassinados em 14 de março, depois que o carro em que estavam foi atingido por 13 tiros na zona central do Rio de Janeiro. O relatório critica as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, já que 9 meses após o crime não há conclusão sobre autoria, mandante e motivação das execuções. Para formalizar a federalização das investigações, a comissão recomenda à Procuradoria-Geral da República a entrar no Superior Tribunal de Justiça com o chamado incidente de deslocamento de competência. Segundo o coordenador da comissão, deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, a federalização também amplia a competência do Congresso Nacional no acompanhamento do caso.
Com uma possibilidade maior de fiscalização da nossa parte, já que está no âmbito da federação. E diante das contradições que as instituições diretamente envolvidas no caso vêm apresentando, deixa ainda mais o sentimento de frustração e de insegurança. A gente quer viver num país seguro em que uma pessoa possa defender direitos humanos sem precisar andar de escolta, sem ser executada com um tiro na cara.
A Polícia Federal chegou a anunciar a investigação de supostas ações de uma organização criminosa para impedir a elucidação do crime, mas a comissão não foi informada dos resultados. Outra sugestão do colegiado é a criação de um mecanismo externo e independente para acompanhar as investigações. Para isso, Glauber Braga recomenda uma cooperação formal dos agentes públicos com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a exemplo do que já acontece no México.
Segmentos da sociedade civil organizada mobilizados para que você tenha essa investigação com um acompanhamento que não seja exclusivamente dos agentes de Estado. A gente vai agora fazer o encaminhamento desse relatório a todas as autoridades que, de alguma forma, tenham que cumprir etapas do que está aqui indicado.
Do Congresso, por exemplo, a comissão cobra a aprovação de projetos de lei que tratam do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, do Programa de Intervenção Social para a Prevenção da Violência, além de novas tecnologias que facilitem a identificação de armas usadas em homicídios e de mais transparência e prestação de contas dos órgãos de segurança pública. O relatório também recomenda o controle mais efetivo de armas e munições, além do fortalecimento das redes de proteção aos defensores de direitos humanos, vítimas e testemunhas ameaçadas, inclusive com a criação de um observatório permanente para esses casos. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a falta de conclusão desses crimes mantém a dor das famílias e a sensação de ameaça.
No caso Marielle Anderson, nenhuma detenção para averiguação sequer. Então a gente vai continuar cobrando porque entendemos que isso vale para os 62 mil assassinados no Brasil no ano passado. Crime não elucidado é crime continuado, é dor prosseguida e é estímulo aos homicídios e à violência por parte do Estado brasileiro.
Alguns dados citados no relatório final da Comissão da Câmara mostram que apenas 12% dos homicídios ocorridos no estado do Rio de Janeiro foram esclarecidos em 2017. No país inteiro, menos de 3% dos mandantes foram responsabilizados por assassinatos de ativistas ocorridos entre 1985 e 2017. O texto ainda repudia a criminalização das atividades de defensores de direitos humanos e as tentativas de calúnias e difamações contra Marielle ocorridas após sua morte. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1h39. Comissão Especial Mista aprovou hoje medida provisória que transfere 3.800 imóveis do INSS para a União e extingue fundo da antiga rede ferroviária federal, liberando imóveis que poderão ser vendidos agora. O texto aprovado também modifica os traçados do Parque Nacional de Brasília e da Floresta Nacional de Brasília, além de reduzir a área do Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina.
O senador Dário Berger, relator da medida, disse que a alteração em Brasília Brasília foi necessária para a viabilização do acesso ao bairro Taquari, na implantação da ligação Torto Colorado. Segundo ele, a mudança vai gerar economia de 25 milhões na obra do trecho. No caso da Floresta Nacional, a ideia é retirar áreas que são habitadas.
As mudanças nos parques nacionais foram objeto de impasse durante a reunião da comissão mista. O texto original do governo regulariza as ocupações no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, em Pernambuco. Dário Berger propôs, então, a regularização do Parque Nacional de São Joaquim no mesmo formato. Mas o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, se manifestou contrário às mudanças em reunião da comissão na terça-feira. Segundo ele, o Supremo já se manifestou sobre o assunto.
A ministra Carmen Lúcia, e acompanhada pelos seus colegas, entendeu que qualquer alteração, extinção ou redução de limites de parques nacionais e outras unidades de conservação não pode ser por via de medida provisória, mas tão somente por lei no sentido estrito, por projeto de lei. Portanto, de nada adianta fazer avançar isto aqui, porque já há decisão do Supremo, que é uma decisão vinculante, que impede qualquer alteração de limite de parque por medida provisória.
Dário Berger, contudo, explicou que no caso do Parque Nacional de São Joaquim, o novo traçado já havia sido debatido e aprovado pelo Congresso em 2016.
Essa matéria já foi objeto de aprovação pelo Parlamento e que sofreu um veto do Presidente da República porque houve uma polêmica. Essa medida provisória estava inserida também numa supressão de questões ambientais envolvendo a Amazônia, que gerou uma polêmica muito grande e, evidentemente, que o Presidente da República, naquela oportunidade, ao invés de vetar só a questão relacionada à Amazônia, acabou vetando também o Parque Nacional de São Joaquim.
Em relação aos imóveis da União, foi apresentada emenda para facilitar a venda direta, sem necessidade de licitação. A doação de parques urbanos federais aos municípios e ao Distrito Federal também foi incluída no texto. A previsão se aplica aos parques de propriedade da União, que são administrados pelos municípios. A intenção é diminuir os gastos da União com manutenção e vigilância.
A ONG SOS Mata Atlântica divulgou nota pedindo que o plenário da Câmara derrube as mudanças nos parques nacionais. Segundo a ONG, o texto coloca em risco uma parcela significativa de Mata Atlântica no sul do Brasil.
1h42 e Comissão Especial acompanha texto do Senado e aprova a permanência do foro privilegiado somente para os chefes dos três poderes.
Hoje, cerca de 55 mil autoridades federais, estaduais e municipais são potenciais beneficiários do chamado foro especial, que impede o julgamento por juiz de primeira instância no caso de infrações penais comuns. A reportagem é do Tiago Miranda.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre o Foro Privilegiado aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, o parecer do relator deputado Efraim Filho, do Democratas Paraibano. A proposta reduz o foro a 5 autoridades, o presidente da República e o vice, mais os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. O foro por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado, é o direito que a autoridade tem, em infrações penais comuns, ser julgada por tribunal de instância superior e não por juiz de primeira instância. Com o texto aprovado, deixam de ter foro privilegiado em crimes comuns ministros, governadores, prefeitos, chefes das Forças Armadas e todos os integrantes em qualquer esfera de poder, do Legislativo, do Ministério Público, do Judiciário e dos Tribunais de Contas. Atualmente, cerca de 55 mil autoridades federais, estaduais e municipais são potenciais beneficiárias do foro especial. Segundo Efraim Filho, a proposta ajuda a não fazer com que autoridade seja sinônimo de impunidade no Brasil.
O grande desafio do país é o combate à corrupção e para combater a corrupção é preciso combater a sua irmã gêmea, é preciso combater a impunidade.
O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, elogiou a aprovação e afirmou que a proposta ajudará a tirar da política quem busca fugir de condenação com um mandato.
As pessoas muitas vezes disputavam algum cargo para proteger os crimes que tinham praticado. Isso tem que acabar. O cargo público ele deve ser um lugar de serviço ao povo brasileiro. E de serviço ao povo por pessoas íntegras, probas.
A comissão rejeitou 12 textos que eram analisados em conjunto e acompanhou a versão já aprovada antes pelo Senado. A ideia, segundo Efraim Filho, é dar celeridade à tramitação da proposta, que ainda precisará ser analisada pelo plenário da Câmara. O deputado Rubens Bueno, do PPS paranaense, defendia o fim do foro para qualquer autoridade, mas concordou que o relatório de Efraim era a melhor solução encontrada para aprovação ainda este ano.
Esta PEC que está sendo aprovada, o relatório do deputado Efraim, é o que é possível fazer. Até porque o argumento dele é muito forte. O Senado aprovou esta PEC desta forma e se nós modificarmos, vai voltar para o Senado para uma nova batalha para poder ser votado e se aceitar ou não as mudanças.
Efraim Filho ressaltou que nada muda em relação aos crimes de responsabilidade que são tratados por leis específicas. Mesmo com a aprovação no colegiado, a PEC só deverá ser analisada pelo plenário da Câmara em 2019. Isso porque a Constituição não pode ser emendada em caso de intervenção federal, como acontece desde fevereiro na área de segurança pública do Rio de Janeiro, prevista para terminar no final deste mês. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
1h45. O presidente Michel Temer sancionou nesta terça-feira com 10 vetos o projeto de lei de conversão aprovado pelo Congresso que cria um novo programa de incentivos para montadoras no Brasil, o Rota 2030. O programa institui um regime tributário para as montadoras de veículos no Brasil com a contrapartida de investimentos em pesquisa e desenvolvimento de produtos e tecnologias. O texto foi relatado pelo deputado Alfredo Kaifer, do PP do Paraná.
Para ter aí, durante o ano, 1,5 bilhão a 2 bilhões de incentivos, é preciso que a indústria invista mais de 10 bilhões de reais em inovação e em tecnologia. Por si só, esse investimento vai gerar propulsão econômica, vai trazer mais empregos, enfim, geração de renda.
O deputado Alfredo Kaifer considerou que os vetos não incidiram sobre os pontos centrais do novo programa.
Na mensagem enviada ao Congresso, Temer disse que decidiu vetar os 10 trechos por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Uma das partes rejeitadas previa a suspensão da cobrança do imposto sobre produtos industrializados de matérias-primas e componentes de automóveis de origem estrangeira, importados diretamente pela empresa montadora. A justificativa para o veto foi de que a suspensão do tributo contraria as leis fiscais, pois não houve estimativa do impacto orçamentário financeiro.
E pela mesma razão foi vetado o artigo que previa a volta do regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras. O Reintegra foi um programa que vigorou em 2013 para restituir impostos aos exportadores. Pela redação aprovada na Câmara e no Senado, a devolução atingiria inclusive as empresas participantes do Rota 2030.
Temer também vetou a volta do setor moveleiro e do comércio varejista de calçados e artigos de viagem na política de desoneração da folha de pagamentos. Em vez de contribuírem com 22% sobre a folha de salários dos empregados para o INSS, as empresas contribuiriam com 2,5% da receita bruta.
O presidente vetou ainda a possibilidade de as montadoras instaladas no Nordeste utilizarem créditos presumidos para abater qualquer tributo federal. Temer alegou que a permissão para usar os créditos para abater qualquer tributo poderia afetar a arrecadação com as contribuições previdenciárias. Os vetos serão analisados agora em uma sessão do Congresso Nacional que deve acontecer no próximo ano.
1h48. A adoção das placas padrão Mercosul tem provocado muita discussão e deputados da Comissão de Viação e Transportes da Câmara analisam se não é o caso de adiar o prazo para a implantação do novo sistema, previsto para até o fim do ano para carros novos ou que tenham sido transferidos. Acompanhe na reportagem de Cláudio Ferreira.
Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, publicada em março deste ano, estabeleceu a adoção em todo o território nacional de placas de veículos adequadas ao padrão Mercosul. O novo modelo tem 4 letras e 3 números sem ordem fixa, mas o último dígito tem que ser um numeral, para facilitar os esquemas de rodízio nas grandes cidades. Ao invés do brasão do município e do lacre, a placa tem um QR Code, uma espécie de código de barras com várias informações. Também deve ser implantado um chip para facilitar a identificação do veículo. A mudança, por enquanto, só vale para carros zero quilômetro ou para os que foram objeto de transferência. Mas a adoção das placas padrão Mercosul tem provocado muita discussão. Em outubro, uma liminar da Justiça fez com que o Conselho Nacional de Trânsito suspendesse a implementação da resolução. Em novembro, as novas regras voltaram a valer. O assunto foi discutido em audiência pública da Comissão de Viação e Transportes da Câmara. Para várias categorias envolvidas no processo de produção e regularização das placas, como despachantes, fabricantes e estampadores que dão acabamento ao produto, este vai e vem cria uma insegurança jurídica. Ivane da Silva, presidente da Associação Nacional de Estampadores, lembrou que muitos investimentos foram feitos para adequar as placas brasileiras ao padrão de países como Argentina e Uruguai.
Como vão ficar esses empresários que investiram, que têm os seus boletos a serem pagos ao final do mês, porque senão se torna inadimplente? O que vão fazer? Onde vão recorrer?
Para o representante do Departamento Nacional de Trânsito, João Eduardo de Mello, a grande vantagem das novas placas é a melhoria do sistema de rastreabilidade, o que implica maior segurança.
O Denatran consegue visualizar hoje a hora que foi feita aquela placa, o dia que foi feito, para qual estampador foi no estado, qual funcionário do Detran colocou. Então hoje você consegue ter toda a cadeia dominial dessa placa registrada no sistema nacional.
O calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito para a mudança nas placas dos veículos começou com o Rio de Janeiro. Todos os estados do país deveriam aderir ao sistema até o fim do mês. Durante a audiência, no entanto, chegou a notícia de que o governo de Minas Gerais editou um decreto suspendendo a adoção das novas placas. Para os deputados presentes ao debate, o sistema pode trazer mais segurança e rastreabilidade aos veículos, mas ainda não está pronto para entrar em operação, como enfatizou o presidente da Comissão de Viação e Transportes, deputado Domingo Sávio, do PSDB de Minas.
Isso só pode ser implantado quando você tiver um sistema nacional informatizado em todas as unidades da federação, porque senão o cidadão vai jogar dinheiro fora, vai ficar parecendo com aquele kit primeiros socorros que ficava só no porta-luva e que não tinha nenhuma função porque ninguém sabia nem para que servia.
O parlamentar convidou o Denatran e o Contran para uma reunião com membros da Comissão de Viação e Transportes, para discutir se o prazo para a implantação das placas padrão Mercosul deve ser adiado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Agora em Brasília, 1h52. Hoje a Comissão de Viação e Transportes aprovou um pedido para que o Conselho Nacional de Trânsito adie a vigência da mudança das placas por 6 meses até que sejam esclarecidas as dúvidas sobre o novo sistema. Os deputados da comissão concordaram em adiar a votação de um projeto de decreto legislativo que suspende a mudança.
E a comissão mista, que analisava o Instituto Brasileiro de Museus, a MP do Instituto, aprovou o relatório para autorizar a criação do Instituto Brasileiro de Museus e ele a manter a fundação privada para arrecadação e aplicação dos recursos. Originalmente, a medida previa a extinção do IBRAM e sua substituição por uma agência. Entenda na reportagem de Adrian Alencar, da Rádio Senado.
Após alterações feitas no texto da MP e pela falta de um acordo com o governo, a relatora da medida provisória, senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, apresentou parecer com mudanças na proposta original. O relatório aprovado autoriza o Instituto Brasileiro de Museus a instituir fundação privada para arrecadação, gestão e aplicação de fundos e recursos. Com isso, o IBRAM não será mais extinto, conforme sugerido no texto original da MP. O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, pontuou que a permanência do IBRAM é fundamental para a melhoria dos museus brasileiros.
A descontinuidade institucional trazida pela extinção do IBRAM e a criação da ABRAM retardaria os esforços a serem envidados para garantir o imprescindível aumento do nível de segurança dos museus brasileiros, razão pela qual buscamos criar novos meios para alcançar tal objetivo inadiável.
Segundo dados de 2017, apontados pela Rede Nacional de Identificação de Museus, existem quase 4 mil museus espalhados pelo Brasil. O texto ainda deverá ser votado nos plenários da Câmara e do Senado. Com supervisão de Tiago Medeiros, da Rádio Senado, Adrian Alencar.
A Subcomissão Especial sobre o Estatuto do Idoso aprovou seu relatório final.
os deputados analisaram 134 propostas que foram agrupadas em áreas temáticas: transporte, direitos humanos, previdência, assistência social, direito penal e processual, saúde, habitação e moradia, trabalho e emprego. Pelo relatório aprovado, dois projetos vão ser encaminhados para apreciação dos deputados em plenário, como explica a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, presidente da subcomissão.
Para a gente implementar, se possível, ainda nessa legislatura. Em especial, a garantia da vaga de estacionamento, a credencial, para o acompanhante do idoso. Assim como a redução de idade, que se considera uma pessoa com deficiência idosa.
A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, relatora do texto, cita outra medida aprovada.
Ao parecer, vem solicitar, através da subcomissão, a apresentação de dois projetos de lei e também de um pedido para a criação de uma CPI para investigar os crimes financeiros contra a pessoa idosa.
E a maior alteração no sistema tributário brasileiro desde a Constituição de 88 foi aprovada em comissão especial. A votação da proposta em plenário, no entanto, ficou para o ano que vem, como você confere na reportagem de Janari Júnior.
Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a proposta que promove a maior alteração do sistema tributário brasileiro, criado pela Constituição de 1988. A comissão aprovou o relatório do deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. A proposta extingue 8 tributos federais, entre eles o IOF, que incide sobre empréstimos bancários. Extingue também o ICMS estadual e o ISS municipal. No lugar deles, serão criados 2 novos impostos, que incidirão sobre o consumo. O imposto de renda é mantido. O parecer cria um período de transição para o novo sistema, que vai durar 15 anos, dividido em 3 etapas. Nesse período, haverá convivência entre o sistema antigo e o novo, ou seja, o primeiro vai desaparecendo para dar lugar ao segundo. Esta é a primeira reforma do sistema de tributos em vigor capitaneada pelo Parlamento e não pelo Poder Executivo, como foram as anteriores. O deputado Raul destacou a importância do texto aprovado. Ele disse que o projeto simplifica o sistema tributário, reduz a burocracia e a sonegação. Para ele, a proposta pode revolucionar a economia.
Esse projeto de reforma tributária implementado vai transformar a economia brasileira. Vai fazer o Brasil crescer 3%, 4% acima da média do crescimento histórico. Pode chegar até 6%, 7%.
Após a aprovação do parecer, membros da comissão elogiaram o trabalho do relator. Para o deputado Paulderney Avelino, do Democratas do Amazonas, o relatório poderá ser aproveitado pelo governo Jair Bolsonaro, que toma posse em janeiro.
Muito do que está contido aqui, ou quase a totalidade do que está contido neste relatório, parecer do deputado Luiz Carlos Raul, aprovado hoje aqui, vem ao encontro do que deseja a nova equipe econômica, seja pela sua simplicidade, seja pela sua facilidade da tributação, seja a sua relação com os entes federados.
Uma das inovações do texto é a criação de uma rede de compartilhamento da arrecadação entre os governos federal, estaduais e municipais. Por exemplo, a União e os municípios vão compartilhar um dos novos impostos sobre o consumo, chamado de IBS. Para Rauli, essa configuração evita a concentração da cobrança em tributos que não são divididos, como foi feito com a União com as contribuições sociais, que ficam apenas nos cofres federais. O parecer da reforma tributária será analisado agora no plenário da Câmara, o que deve acontecer somente no próximo ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
1h58, horário brasileiro de verão. O deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que vai assumir a Secretaria de Previdência Social e Trabalho do novo governo, disse que é preciso salvar o sistema atual porque ele está falido. Marinho explicou que as ideias do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, para a capitalização do sistema ou a criação de contas individuais para cada segurado devem ser adotadas para quem estiver entrando no mercado de trabalho.
É evidente que esse novo modelo vai atingir as gerações futuras, aqueles que ainda não ingressaram no mercado de trabalho. O que há de mais emergencial nesse momento é trabalharmos o modelo que nós temos. E para isso, nós estamos participando de reuniões dentro do CCBB, onde está reunida a equipe de transição, juntamente com técnicos das mais variadas origens, que já estão há mais de 40 dias debruçados sobre o tema, para unirmos o nosso discurso e a nossa estratégia, para que a partir do dia 1º de janeiro a população brasileira possa ser informada a respeito de que forma nós iremos tocar essa mudança na Previdência.
Rogério Marinho afirmou ainda que a meta é votar as mudanças no sistema atual ainda no primeiro semestre de 2019.
1h59 e termina aqui o Câmara Notícia.
Apresentação de Jober Carvalho.
Edição e apresentação de Silvia Munhato.
Trabalhos técnicos de Edmilson Farias.
Diretor Executivo da Secretaria de Comunicação, Davi Miranda.
Secretário de Comunicação, deputado Márcio Marinho.
Você pode acompanhar o jornal Câmara Notícia de segunda a sexta-feira em 3 horários, às 9 da manhã, à 1h30 da tarde aqui conosco e às 9 da noite. Mas você também pode nos ver e nos ouvir pelo canal da Câmara no YouTube. Acesse câmara.leg.br/YouTube.
Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999-789080. Boa tarde.
Muito obrigado pela sua audiência, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.